história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Guilherme Heisenberg.
Futsal será destaque neste final de semana em Marechal Rondon. Copa Marechal de Basquete Sub-13 vai reunir 16 equipes neste final de semana. LDU dá um baile no Palmeiras e fica perto da final da Libertadores.
Maico Bicker.
Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon terá sua abertura oficial hoje à noite. Daqui a pouco, acontece a tarde dos idosos. Prefeito Adriano Bax reforça o convite.
Antônio dos Santos.
Hilux fica destruída após capotamento no interior de Mercedes. 6 jovens resultaram feridos. Polícia Federal divulga nota a respeito do acidente ocorrido no Arroio Iguaçu.
César Heck.
Copagril defende regulamentação do crédito de carbono no Senado Federal.
Carla Escher.
Marechal Cândido Rondon promove Semana Lixo Zero 2025.
Claudinei Domingues.
Aprovado o projeto relatado por Esperafico que garante direito de propriedade no campo. FAEP lança documento para a COP30 com ações do agro paranaense.
Gladstone Pacheco.
Cenário do agro paranaense é destacado no boletim de conjuntura do DERAL. Secretário de Turismo do Paraná visita Marechal Rondon e destaca ações da pasta. Ratinho Júnior revela novos investimentos com mais um lote de pedágio concluído.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, usuários e traficantes de crack são presos em Marechal Cândido Rondon. 3 dos 6 jovens feridos em capotamento no interior de Mercedes foram transferidos. Caminhonete Hilux furtada em Palotina é recuperada em Guaíra. 2 elementos foram presos.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, hoje, 24 de outubro de 2025. Começando nossa edição, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E tá calor nesta primavera. Estamos com 29 graus agora, 29, até deu uma engasgadinha, 29 graus. A temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, para alegria do Antônio, que ele adora um calor, 40% a umidade relativa do ar. Segundo o CIMEPAR, a máxima hoje pode chegar a 30 graus, então quer dizer que daqui a pouquinho estaremos na máxima. Eu acho que pode passar, eu acho que hoje podemos chegar aí na máxima nos 32 graus, tá? 20 a mínima, céu claro para esta sexta-feira em Marechal Cândido Rondon e também na nossa região. Atenção! Sábado e domingo, o gráfico do CIMEPAR mostra pancadas de chuva, mas a temperatura continua alta, tá? Amanhã, sábado, possíveis pancadas de chuva, a máxima está em 30, chegará em 32 graus, a probabilidade de pancadas de chuva para amanhã, sábado, está em 90%. No domingo, a temperatura cai um pouquinho, com a máxima de 28 e a mínima de 21 graus, o gráfico também mostra pancadas de chuva para o domingo, 97%. Vamos um pouquinho mais adiante? Segunda e terça-feira, o gráfico do CIMEPAR também mostra pancadas de chuva. Ou seja, se tudo seguir conforme o gráfico do CIMEPAR, teremos pancadas de chuva de amanhã, sábado, até a próxima terça-feira em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região. É isso pro nosso final de semana e o início da próxima semana, e a gente vai informando os nossos ouvintes sobre a previsão do tempo. Segue com você, Regis Guerreiro.
Em patrulhamento de rotina ontem pelo bairro Augusto, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon se deparou com um homem saindo de uma moradia segurando um objeto nas mãos. Ele foi abordado, identificado e declarou estar portando droga que havia adquirido na casa. Com ele, foram encontrados dois invólucros contendo crack, os quais, após pesagem, totalizaram 300 miligramas. Considerando o relato do abordado de que haveria mais entorpecentes na moradia, a equipe foi até o local, onde foram encontradas outras três pessoas. Durante buscas pelo imóvel, foram encontrados 61 invólucros com crack, os quais, após pesagem, totalizaram 6,2 gramas. Também foram encontrados R$100 em cédulas e pequenos valores. Diante dos fatos, todas as partes envolvidas foram conduzidas à 47ª Delegacia Regional de Polícia para enquadramento e tomada de providências. Já por volta de 17 horas desta quinta-feira, uma equipe da Rotanda Polícia Militar de Palotina foi informada sobre um elemento com mandado de prisão em aberto, o qual também estaria envolvido com tráfico de drogas. Após monitoramento no endereço indicado, a presença do suspeito foi confirmada e, portanto, realizada a abordagem. Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado ao hospital para exame de lesões corporais e posteriormente entregue na Delegacia da Polícia Civil de Palotina, colocado à disposição da Justiça. Também em Palotina, por volta de 23 horas e 50 minutos de ontem, policiais militares atenderam uma ocorrência de furto de veículo. A vítima relatou que havia estacionado em via pública uma caminhonete Toyota Hilux SW4, veículo de cor preta, e ao retornar cerca de 2 horas depois, constatou o furto do veículo. Câmeras de monitoramento registraram o veículo se deslocando em direção à cidade de Guaíra. As equipes policiais da região foram informadas e iniciaram diligências. A caminhonete foi encontrada estacionada em via pública na cidade de Guaíra. Dois ocupantes foram presos e encaminhados à Polícia Civil. E a Polícia Federal divulgou hoje uma nota oficial a respeito do acidente ocorrido ontem no interior da Mercedes. Caso está sendo investigado, Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, Regis. Infelizmente, 6 jovens resultaram feridos no capotamento de uma caminhonete Toyota Hilux na tarde de ontem, na chamada Curva do Aterro, próximo ao distrito de Arroio Guaçu Mercedes. Todos os 6 ocupantes foram ejetados do veículo, resultando com ferimentos de generalizados a graves, alguns inclusive com fraturas. Segundo a Polícia Militar, 4 jovens estavam na cabine da caminhonete e outros 2 na caçamba. A Hilux ficou totalmente destruída. As vítimas foram socorridas por ambulâncias do município, encaminhadas para atendimento médico. 3 acabaram transferidos no início da noite, 2 para o Hospital Bom Jesus, em Toledo, e o 3º para Guaíra. Outros 3 foram submetidos a exames complementares após o atendimento inicial no Centro de Saúde de Mercedes. A propósito do ocorrido, a Polícia Federal divulgou uma nota oficial nesta sexta-feira. A íntegra do comunicado é o seguinte: Polícia Federal, BPFROM e 19º BPM realizaram suporte a grave acidente na cidade de Mercedes. Na tarde desta quinta-feira, policiais federais do NEPOM, durante operação integrada com as polícias militares do BPFROM e o 19º BPM, realizaram apoio às unidades de saúde e comunidade local em uma ocorrência de grave acidente veicular na localidade de Arroio Guaçu. As equipes realizaram patrulhamento na área quando recebeu informações sobre um veículo acidentado nas proximidades. Nesse momento, as equipes de polícia estão concentrando esforços na fase inicial de investigação. O objetivo é elucidar a dinâmica e as circunstâncias que levaram ao capotamento da caminhonete, bem como a identificação de possível relação do acidente com os demais ilícitos praticados na região de fronteira. Esta ação reforça o compromisso com a comunidade regional, buscando disponibilizar em regime de prontidão os serviços especializados dessas unidades, bem como a repreensão a quaisquer crimes praticados nessa região de fronteira. Este é o comunicado da Polícia Federal do Paraná.
Foi concluída ontem, quinta-feira, mais uma importante obra de infraestrutura em Mercedes. A revitalização das duas principais ruas do Distrito de Três Irmãs, a Rua Willy Barth, conhecida como Avenida de Três Irmãs, e a Rua Aliança, que liga ao Distrito de Arroio Guaçu. As vias receberam nova base de pavimentação asfáltica com CBUQ, que é o concreto bituminoso usinado a quente, material que garante maior durabilidade e qualidade ao pavimento. O investimento total foi de R$ 633 mil, como parte dos recursos viabilizados pelo deputado federal Marco Brasil. O prefeito Laerte Weber comemorou a conclusão da obra e destacou a importância da revitalização para o desenvolvimento do distrito.
Estamos aqui na Vila da Três Irmãs, onde está sendo contemplado as duas ruas principais, no valor de R$ 633 mil, R$ 300 mil através do nosso deputado Marco Brasil e também R$ 333 mil dos cofres públicos do nosso município. E também estamos com um projeto para estar asfaltando as outras ruas ainda que faltam aqui na Vila da Três Irmãs e também temos projeto para a linha do Arroio Iguaçu, aonde que vai estar sendo contemplada também com asfaltamento CBUQ. E na nossa sede do nosso município tem várias ruas que a gente vai estar em breve estar fazendo projeto para estar também asfaltando com CBUQ. Isso sim é um projeto e um planejamento do nosso governo Laerte Alex.
Fechando esse primeiro bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,19%. O dólar para compra está igual o dólar para venda neste momento. R$ 5,376 para compra, R$ 5,376 para venda.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, hoje, 24 de outubro de 2025. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná adiou novamente o julgamento do recurso sobre a cassação ou não da chapa da Federação Brasil da Esperança em Marechal Cândido Rondon, relativa às últimas eleições. Na última segunda-feira, quando tudo dava a crer que haveria uma definição na votação do parecer da relatora, desembargadora Vanessa Marque, o desembargador José Rodrigo Sade acabou pedindo vista. No parecer, a desembargadora defendia a manutenção da sentença de primeiro grau, ou seja, aquela decisão tomada em Marechal Cândido Rondon. Ontem, o julgamento seria retomado. Mais uma vez, o desembargador José Rodrigo Sade pediu adiamento, alegando precisar de mais tempo para definir o seu voto a respeito. Com o novo adiamento, a situação sobre o mandato do vereador Fernando Negre, do PT rondonense, segue indefinida e ele permanece na Câmara Municipal. Marechal Cândido Rondon promove Semana Lixo Zero 2025. Foco é a sustentabilidade e gestão responsável de resíduos. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, é isso mesmo, Regis Guerreiro. Acontecerá na próxima semana em Marechal Cândido Rondon a Semana Lixo Zero 2025. Uma mobilização estadual voltada à conscientização sobre a gestão responsável dos resíduos sólidos. A programação inclui capacitações, visitas técnicas e o lançamento de iniciativas que reforçam o compromisso ambiental do município. O ponto alto do evento ocorrerá na terça-feira, dia 28, às 9 horas, no Auditório do Paço Municipal, quando o prefeito Adriano Bax assinará dois importantes decretos, o Marechal Lixo Zero, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Redução de Resíduos e Valorização de Materiais, e o Decreto da Separação em Três Frações, que torna obrigatória a separação de resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos em repartições públicas. Segundo o prefeito Adriano Bax, a assinatura dos decretos formaliza o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade no município. A programação ainda incluiu o Tour do Lixo, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 23, com visita técnica para servidores e o lançamento do projeto de coleta de óleo e do álbum de figurinhas da educação ambiental, voltado ao público infantil. Segundo o engenheiro ambiental Marcos José Chaves, as ações foram planejadas para envolver poder público e comunidade. A Semana Lixo Zero é uma iniciativa do Instituto Lixo Zero Brasil, promovida no estado pelo Paraná Lixo Zero e instituída no calendário oficial do Paraná pela Lei nº 19.979, de 2019.
E a Copagril defende a regulamentação do crédito de carbono no Senado Federal. Uma audiência pública ocorreu nesta semana. César Reck, detalhes, boa tarde.
Muito boa tarde, você, Regis, a todos os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, Regis, foi na última quarta-feira. O diretor-presidente da Cooperativa Agroindustrial Copagril, Eloy Darcy Podkova, participou em Brasília de uma audiência pública no Senado Federal que discutiu sobre a regulamentação do mercado de crédito de carbono no Brasil. O encontro reuniu autoridades parlamentares e representantes do setor produtivo e ambiental, entre eles o CEO da Network Agro, Marcos Ferronato, parceiro na condução do programa Crédito de Carbono Copagril. Durante a audiência, Podkova destacou a importância de uma legislação que dê segurança jurídica e valorização ao produtor rural, especialmente aqueles que adotam práticas de manejo sustentável. Segundo ele, as cooperativas têm papel essencial nesse processo, por estarem mais próximas dos agricultores e por atuarem como elo entre o campo e o mercado. A Copagril foi uma das cooperativas pioneiras do Paraná a implantar um programa próprio de crédito de carbono em parceria com a Network Agro. A iniciativa recompensa os cooperados que adotam práticas agrícolas sustentáveis, promovendo a conservação do solo, equilíbrio ambiental e a geração de renda adicional no campo. Desde o lançamento do programa, a cooperativa já destinou mais de 7 milhões de reais aos produtores participantes que conseguiram comprovar a retenção de carbono superior às emissões em suas propriedades. O resultado é fruto de um modelo produtivo que alia tecnologia, eficiência e responsabilidade ambiental. A presença da Copagril no Senado Federal reforça o comprometimento da cooperativa com o desenvolvimento sustentável e com a construção de políticas públicas que valorizem o produtor rural. Com essa atuação, a cooperativa segue ampliando sua presença em temas estratégicos para o agronegócio brasileiro, representando com responsabilidade o cooperativismo e o produtor rural em pautas que unem produtividade, sustentabilidade e renda no campo.
No esporte, o futsal é destaque nesse final de semana em Marechal Cândido Rondon. Quem traz detalhes no Frente Ampla é Guilherme Reiser. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E olha, o Circuito Oeste de Futsal e o Campeonato Série Ouro de Futsal Feminino serão as principais atrações e prometem reunir atletas, torcedores e apreciadores do bom e velho futebol de salão. O Circuito Oeste de Futsal Feminino e Masculino acontecerá entre os dias 24 de outubro, ou seja, a partir de hoje, seguindo até o próximo domingo nos ginásios do Colégio Luterano Rui Barbosa e no Colégio Evangélico Martin Luther. Amanhã também acontece o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranense de Futsal Série Ouro Feminino. As meninas rondonenses, que venceram o primeiro jogo fora de casa diante do Cianorte, recebem a equipe do Norte do Estado às 7 horas da noite deste sábado. Em caso de empate, o futsal rondonense feminino está na semifinal.
Bem, Guilherme, além do futsal, final de semana será de muito basquete em Marechal Cândido Rondon, é isso?
De fato, entre hoje até o próximo domingo, 16 equipes, sendo 8 no feminino e 8 no masculino, irão disputar a segunda Copa Marechal de Basquete Sub-13, promovida pela Associação Crescendo com o Basquete. No total, serão 11 agremiações presentes neste intercâmbio esportivo e social, representando Brasil, Paraguai e Argentina. No feminino, os jogos serão realizados no Colégio Frentino Saxer. No masculino, as disputas serão no ginásio do CAF, o CEMIC.
E na Libertadores, o Palmeiras viveu pesadelo ontem à noite em Quito, é isso?
Pois é, para quem não acreditava, a LDU atropelou o Palmeiras em Quito ontem. O time equatoriano foi muito superior, aplicou 3-0 e está perto da final da Copa Libertadores América. Abel Ferreira errou completamente a estratégia e não corrigiu as falhas defensivas táticas a tempo de evitar a derrota. A lentidão da equipe em campo e da comissão técnica, péssima atuação de Kelvin e inoperância no ataque contribuíram para um placar elástico. Agora, o Palmeiras precisa ganhar por 4 gols de diferença para se classificar para a final no tempo normal. Um triunfo por 3 gols de vantagem para a equipe paulista leva a decisão para os pênaltis. Os equatorianos podem perder por até 2 gols de diferença. O confronto de volta acontece na próxima quinta-feira. Ouvintes da Difusora, para terminar a minha participação por aqui, eu passo a linha limpa, então, os jogos do final de semana da Série A do Brasileirão. O Antônio quer saber e você que está acompanhando o Frente Ampla de Notícias também. 30ª rodada, às 4 da tarde deste sábado em Belo Horizonte, tem Atlético Mineiro e Ceará. Mesmo horário de Vitória e Corinthians, o Barradão. Às 5h30 da tarde, no Maracanã, Fluminense e Internacional. Às 6h30 se enfrentam Sport e Mirassol na Ilha do Retiro. 7h30 da noite, Fortaleza e Flamengo no Castelão. 9h30 no Morumbi, tem São Paulo e Bahia. Já no domingo, 4 da tarde, bola rolando para Grêmio e Juventude na Arena. O Botafogo recebe o Santos em Engenhão. Às 6h30 da tarde, Bragantino e Vasco no Cícero de Souza Marques. E às 8h30 da noite, no Allianz Parque, Palmeiras e Cruzeiro. Por hoje é isso.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
Cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 120,00. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, hoje, 24 de outubro de 2025. Assunto agora é a Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. Programação oficial será aberta hoje, Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, ouvintes Difusora. A abertura oficial acontece hoje no Centro de Eventos do Parque de Exposições. É a 35ª edição da Oktober, a mais germânica do Brasil. Ontem aconteceu a pré na Copa Germânica, instalada no Parque de Exposições. Na ocasião, conversamos com o diretor-presidente da PROEM, Fundação Promotora de Eventos, Júnior Nistiak.
Exatamente, nossa última pré-October. Nós tivemos as duas experiências na Avenida Rio Grande do Sul e na Rua Santa Catarina, que foram, assim, espetaculares. A participação da nossa comunidade, dos nossos visitantes. As pessoas foram lá para se encontrar com seus amigos, com a sua família, ver uma boa apresentação cultural, participar das brincadeiras que nós temos do Schneutrink e também do Shopping Metro. E dia 24, 25, então, para as duas, os dois dias oficiais da Oktoberfest dentro do Centro de Eventos. A nossa programação começa a partir já com venda de bilheterias e aberto o Centro de Eventos a partir das 9 horas da noite para adentrar. Porém, aqui na Copa Germânica também tem a Oktoberfest gratuita para quem quer vir na Oktober de Marechal. Se vão entrar para o Centro de Eventos, tem o custo da bilheteria. Lembrando sempre que quem tiver trajado tipicamente vai pagar 50% do valor, seja homem ou seja mulher. E a Copa Germânica, que fica aqui do lado de fora, é gratuita para quem quer vir prestigiar, fazer parte aqui das apresentações culturais, das brincadeiras, tudo aqui nesses dois dias oficiais. E também degustar a nossa culinária específica para Oktober, né, com lanches tradicionais, né, alemães, que estão sendo oferecidos em todas essas noites que a gente já comentou. Porém, dentro do Centro de Eventos tem as bandas oficiais que vão estar tocando dentro do evento, que é Banda Bavária, Banda Berg e também Banda Continental na sexta-feira. E no sábado repete novamente daí Banda Bavária e Berg e Los Angeles também para fechar e a Copa Germânica também. Tudo termina então a partir das 6 horas do domingo, na madrugada, aqui do pessoal, toda essa programação. Então, faço o nosso convite para as pessoas possam vir, seja para a parte gratuita da Oktoberfest, seja dentro do Centro de Eventos, onde que nós temos a participação de 16 blocos oficiais do evento. Os ingressos já estão à venda ainda, até meia-noite hoje, promocionais. A partir de amanhã é só na bilheteria, a R$ 50,00 e no sábado a R$ 60,00. E 50% de desconto para quem vem tipicamente trajado, que esse é o nosso grande objetivo. Incentivar a nossa cultura germânica através da Oktoberfest, através da vestimenta, através da música, através da gastronomia, através da bebida, mas com responsabilidade, né, em tudo isso. E para que tudo isso acompanha, a gente tem todo um processo de segurança, de cuidado que as pessoas venham para cá. Tudo vai levar, então, para Marechal Cândido Rondon, no Oktober Oficial de 2025, no dia 24 e no dia 25 agora de outubro.
A programação hoje, sexta-feira, então, inicia com a Tarde dos Idosos na Casa Cultural. Quem fala com a gente é a primeira-dama, Andréa Baques.
Quero fazer um convite muito especial para todos os nossos idosos. Nesta sexta-feira, dia 24 de outubro, teremos a tradicional Tarde Alemã na Casa Cultural, no Parque de Exposição. A programação começa às 13 horas, seguida da cerimônia de abertura às 13h30. Logo depois, às 14 horas, muita música e animação com a banda Gralha Azul. Todos estão convidados a vir vestidos e trajados típicos alemães. Será uma tarde cheia de alegria, reencontros e tradição. E é claro, não vai faltar o sabor da cultura germânica. Serão servidas cuca e linguiças. Esperamos vocês para vivermos juntos mais esse momento especial da Oktoberfest em Marechal Cândido Rondon.
Após a Tarde dos Idosos, nós teremos 4 horas o tradicional desfile do Carretão do Chope pelas principais ruas da cidade. A partir das 5 da tarde, a abertura do bar temático com animação de banda Copa Germânica. Teremos ainda hoje a semifinal do Chineu Trinken e mais uma etapa do Chope em Metro. No grande centro de eventos, a programação inicia às 21h30. 3 bandas farão parte hoje: Bavária, Berg e Continental. Encerramento hoje está previsto para as 5 horas da manhã. Prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Baques, faz o convite.
Olá, boa tarde, Maico Bicchio, todos os ouvintes da Rádio Difusora. Com prazer imenso e com muita alegria, venho aqui compartilhar e convidar a todos os nossos rondonenses e também os municípios vizinhos aí para vir participar hoje na sexta-feira aí e no sábado da nossa Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. E hoje já temos atrações hoje, às 13 horas aqui na Casa Cultural, bem no parque, nosso parque de exposição, a Festa do Idoso. Então, hoje é o encontrão do idoso aqui da Oktoberfest. Uma festa divertida, com muita cuca, linguiça, com muita dança, gastronomia e muita alegria. É isso que a gente espera. Então, quero convidar todos os nossos idosos, também a população em si, que quer também prestigiar, vir junto, participar, dançar, se divertir aqui, reencontrar os amigos, serão todos bem-vindos. E à noite, mais logo à noite, teremos o início da nossa Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon, com muita música, 2 bandas tocando, com muito chope, muita gastronomia, com muita alegria. E também amanhã fica o convite. Amanhã, sábado, às 18 horas, na Avenida Maripá, nós vamos ter, é isso aí, 59 carros alegóricos desfilando na Avenida Maripá, levando muita diversão, muita alegria, mostrando a parte cultural que existe aqui em Marechal Cândido Rondon. Então eu quero fazer o convite à população: vamos levar a sua cadeira de praia, vamos levar o chimarrão e até aquela cervejinha junto para ir lá curtir. Vamos lá curtir com a gente e amanhã à tarde, às 8 horas, o desfile dos carros alegóricos de Marechal Cândido Rondon. E logo mais tarde, então lá pelas 20, 21 horas, o início novamente da Oktoberfest, fechando a noite então novamente com 2 bandas, fechando o Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon, que já vem aí se carregando um mês, a gente podendo levar que vai acontecer de muita, muita música boa, gastronomia, um chope, diversão. Então fica o convite a toda a população rondonense, a todos os nossos amigos vizinhos aí, compareça ao Marechal Cândido Rondon. A melhor festa de Oktoberfest é a festa da família.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, hoje, 24 de outubro de 2025. A escolha de uma potência agropecuária mundial como o Brasil para sediar a Conferência das Partes da ONU, a COP30, comprova a importância da produção rural para a agenda climática mundial. Quem traz detalhes a respeito é Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, durante o evento, a agropecuária estará no centro das discussões, principalmente pelas contribuições para enfrentar as mudanças climáticas que ameaçam os meios urbano e rural. Diante deste cenário, o compromisso do setor agropecuário do Paraná com a sustentabilidade, que está condensado em um documento que o sistema FAEP levará à COP30 em Belém, no Pará, a partir do dia 11 de novembro. O material, construído com a participação de diversos especialistas da entidade, elenca as soluções da agropecuária paranaense para a agenda climática. A listagem é longa e abrange, entre outros pontos, técnicas sustentáveis de manejo capazes de mitigar as emissões de CO2 e práticas voltadas ao uso racional de tecnologias e insumos que colocam a produção estadual em linha com os desafios globais de produção sustentável. Parte deste trabalho é desconhecido pelo público urbano. De modo que outro objetivo do documento do sistema FAEP é dar visibilidade à atuação do meio rural, principalmente na conservação dos recursos naturais. Segundo o presidente interino do sistema FAEP, Agis Eduardo Meneghetti, o fato de o setor agropecuário apresentar um documento deste calibre na COP30 representa a disposição legítima em participar da discussão global, ou seja, a realização da conferência em solo brasileiro traz a oportunidade para reconhecer as contribuições da agricultura e da pecuária para o enfrentamento das mudanças climáticas.
Claudinei, o deputado federal Dirceu Espráfico foi relator do projeto de lei 2908/2023, de autoria do deputado Lúcio Moschini, de Rondônia, que estabelece de forma expressa que o simples interesse da administração pública não pode limitar o direito de propriedade. Qual o teor dessa matéria, Claudinei?
Então, Regis, o projeto foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Social da Câmara dos Deputados. Em seu parecer, Espráfico defendeu a proposta como especial para garantir segurança jurídica aos produtores rurais e promover o desenvolvimento do país. Ele afirmou que está sendo presenciado uma série de atos de órgãos da administração que ocasionam restrições ao exercício do direito de posse e propriedade, sem o cumprimento do devido processo legal e sem a devida indenização. O parlamentar destacou que, em alguns casos, medidas administrativas, como a publicação de estudos antropológicos pela FUNAI, têm servido para impedir a emissão da declaração do reconhecimento de limites, restringindo o direito de propriedade antes mesmo de qualquer decisão judicial ou indenização. Segundo Espráfico, esse é um exemplo claro de um absurdo que fere o direito de propriedade, o contraditório e a ampla defesa, prejudicando em demasia o produtor rural brasileiro. O deputado reforçou a importância de assegurar que os produtores possam continuar plantando, colhendo, acessando crédito e utilizando suas terras, até que haja uma decisão final e legal sobre a posse. Acrescentou dizendo que o Brasil precisa de paz e segurança no meio rural, de garantia das devidas condições de produção de alimentos e geração de renda, para que possamos cada vez mais nos estabelecer como potência mundial na seara agrícola.
Divulgado nesta quinta-feira, ontem, o Boletim de Conjuntura Agropecuária do DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Paraná, apontando o cenário da soja, do milho, da fruticultura, da suinocultura e também da bovinocultura de corte. O agronegócio paranaense aqui no Frente Ampla é assunto para Gladstone Pacheco.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, amigos. O plantio da soja 2025-2026 atingiu 52% da área prevista de 5.770.000 hectares, impulsionado pelas chuvas das últimas semanas. Já o milho da primeira safra está praticamente concluído, com 94% da área de 333 mil hectares semeada e lavouras em boas condições. A fruticultura paranaense também se destaca pela diversidade e geração de renda. Em 2024, o setor movimentou 3 bilhões e 900 milhões em valor bruto de produção, com 1 milhão e 300 mil toneladas concluídas em 53.800 hectares. Na suinocultura, o custo médio de produção subiu 0,7% em setembro, chegando a R$ 5,77 por quilo vivo, segundo a Embrapa Suínos e Aves. Mesmo com a alta, o Paraná manteve o segundo menor custo entre os principais estados produtores, reforçando sua competitividade. Já o mercado de carne bovina bateu recorde de exportações em setembro, com 348 mil toneladas embarcadas, 15% acima do acumulado de 2024, impulsionado pela demanda da China e de Hong Kong. As vendas externas de carne bovina pelo Paraná atingiram 348 mil toneladas em setembro, novo recorde mensal. No acumulado do ano, o volume supera em 15% o de 2024, impulsionado pela demanda da China e de Hong Kong. As festas de final de ano devem sustentar o consumo interno e também os preços.
Bem, o secretário de Estado do Turismo, Leonardo Paranhos, visitou Marechal Cândido Rondon ontem à noite e também entrou no clima da Oktober. acompanhado do prefeito Adriano Baques e do vice-prefeito Vanderlei Sauer, além de secretários municipais, ele participou da pré-October no Parque de Exposições. Em entrevista concedida ao repórter Gladstone Pacheco, Paranhos revelou o trabalho que visa o fortalecimento do turismo regional.
Quando eu fui para a secretaria em março, nós diagnosticamos que era necessário fortalecer o turismo regional. Se eu pedir para você assim, ó, fecha os olhos e imagine um filme do turismo do Paraná. Você vai ver as cataratas, o Jardim Botânico, o trem descendo o litoral e o Parque Vila Velha. Esse é um filme, e eu não estou criticando isso, acho que está certo, são âncoras do turismo. Mas ninguém enxergava o Oktoberfest, ninguém enxergava o costelão tradicional de Cascavel, né, Prudentópolis, Ribeirão Claro, o Santuário São Miguel de Arcanjo. Então, eu levei para o governador dizendo o seguinte: olha, governador, nós precisamos fortalecer o turismo regional, nós temos grandes eventos, nós temos grandes marcas de 3 décadas, aqui o Oktoberfest é uma marca. E o governo ajudando, isso vai aumentar ainda mais. E o governador autorizou. Aí nós implantamos então os territórios do turismo. Nós temos 18 no Paraná, que a gente junta município e cria um território. E aí a gente olha o seguinte: qual que é a tendência desse território? É turismo náutico, religioso, de entretenimento, de evento? E a gente foi descobrindo isso. E agora já estamos batendo a casa de 1.380 eventos em 2025. Em 2024 foi 298. Agora 1.380. Isso mostra que o turismo do Paraná, principalmente a gastronomia, o entretenimento, é muito forte. Tanto é que os números estão aí, aumentando o número de emprego e renda para a população paranaense.
A empresa EPR venceu ontem, quinta-feira, o leilão do lote 4 das rodovias integradas do Paraná, leilão realizado na B3, a Bolsa de Valores, em São Paulo. Detalhes, Gladstone Pacheco.
O trecho concedido abrange 628 quilômetros de rodovias federais e estaduais, entre elas as BRs 272, 369 e 376 e as PRs 182, 272, 317, 323, 444, 262, 897 e 986 e vai ligar o norte, o noroeste e o oeste do estado, fortalecendo a integração logística e o escoamento da produção agrícola. A nova concessão prevê grandes obras de ampliação e modernização, com 176 quilômetros de duplicações, 157 quilômetros de faixas adicionais, 44 quilômetros de vias marginais, 49 quilômetros de acostamentos e 2,5 quilômetros de correção de traçado. Também estão previstos 59 quilômetros e 200 de contornos, 101 intervenções em desnível, 56 passarelas, 50 obras de arte especiais e 50 quilômetros e meio de ciclovias. De acordo com a EPR, o projeto será essencial para impulsionar o desenvolvimento econômico do oeste do Paraná, região estratégica para o agronegócio. O lote 4 se fortalece como importante eixo para o agronegócio e para o dinamismo da economia regional. Com foco na mobilidade segura e sustentável, a nova concessionária modernizará esse corredor estratégico, contribuindo para o crescimento das comunidades e negócios que dependem da rodovia. Dentre as obras em nível de oeste do Paraná, estaria o projeto de duplicação do trecho da BR-163, que liga os municípios de Guaíra e Marechal Cândido Rondon. O governador Ratinho Júnior destacou o grande volume de investimentos, que deve chegar a mais de 60 bilhões de reais em obras e operação dos 6 lotes concedidos.
Dos 24 anos do contrato passado, foram 7 bilhões de investimentos. Dos 6 lotes, na hora que todos estiverem rodando, nós teremos 7 bilhões de obras por ano. Então é uma demonstração da robustez e do salto de qualidade logística rodoviária que o estado do Paraná vai ter a partir do momento em todas essas obras acontecendo. Dos 2 primeiros lotes que já estão rodando com contrato de 1 ano e pouco, já temos quase 2 bilhões de obras acontecendo. Então, é uma demonstração. Quando você une a boa política, visões, técnica no processo, com muita organização e planejamento, é possível você fazer projetos que realmente são transformadores.
O assunto pedágio no Paraná, concessões rodoviárias, por muito tempo foi uma grande chaga que nós tínhamos no nosso estado. E era um assunto que foi usado muito politicamente, de forma demagógica e mentirosa para a população do Paraná. Uma concessão que foi feita em 1997 e quis a vida que eu tivesse a responsabilidade de resolver esse grande problema, que era o maior problema do estado, onde o paranaense pagava os pedágios mais caros do Brasil sem ter obra, com rodovias em pista simples. E quando eu assumi, nós resolvemos resolver esse problema enfrentando a discussão e da opinião pública de forma clara, transparente e técnica.